DW. Jornal da Noite.
Boa noite, são estes os temas em destaque neste Jornal da Noite da DW África, de terça-feira, dia 14 de julho de 2020. Na Guiné-Bissau, o partido PAIGC continua a não reconhecer o governo de Nuno Nabiam. Observadores temem que o país se afunde politicamente.
Reconstrução do Estado. O Estado já não existe, que é preciso reconstruir, refundar o Estado.
Em Angola, os deputados votaram hoje a nova proposta de orçamento geral do Estado. A sociedade civil acompanha o processo atentamente.
O país vai viver o quinto ano de uma recessão consecutiva, com reflexos dramáticos, absolutamente dramáticos, sobre o desemprego e sobre a pobreza.
E na província moçambicana de Gaza, pais e alunos mostram-se preocupados com o reinício das aulas. Saúda-vos, António Cascais. Fiquem connosco ao longo dos próximos 20 minutos. E vamos ao nosso tema da abertura. Na Guiné-Bissau, o Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde continua a não reconhecer o governo de Nuno Nabiam. A situação política continua tensa e o epicentro está a ser a Assembleia Nacional Popular. O PAIGC recusa-se a participar da sessão parlamentar para interrogar os membros do governo. Mas o presidente Umaro Sissoko Embaló mostra-se inflexível. Nabiam está para ficar. Mais detalhes a partir de Bissau com Yankuba Dansó.
Passam quase duas semanas desde que o Conselho de Segurança da ONU apelou à nomeação do novo primeiro-ministro na Guiné-Bissau, admitindo adotar medidas apropriadas em resposta a desenvolvimentos futuros. Há mais de dois meses, a CDAO também pediu a nomeação de um novo executivo à luz dos resultados das eleições legislativas do ano passado. No entanto, ambos os apelos foram ignorados até agora. Na semana passada, o presidente Umaro Sissoko Embaló, reconhecido pela CDAO, afirmou que não demitiria o governo de Nuno Nabiam, contestado e considerado ilegal pelo PAIGC, vencedor das legislativas. Para o professor da Política Internacional, Fernando Mandinga da Fonseca, a falha da comunidade internacional é a forma como tem lidado com a situação na Guiné-Bissau.
Eu não diria que a comunidade internacional fracassou perante a situação política na Guiné-Bissau. Mas eu diria que houve uma dubiedade, e essa dubiedade e essa contradição que a comunidade internacional teve ao longo das crises que a Guiné-Bissau vivencia é que nos coloca nessa posição hoje que parece que não há uma saída.
O PAIGC continua a não reconhecer o governo de Nuno Nabiam. Nesta terça-feira, recusou-se a participar na sessão parlamentar de interpelação dos membros do Executivo. O partido tem denunciado um ambiente de grande coação no país, com ameaças constantes aos seus membros. Segundo o analista político Rui Landim, na Guiné-Bissau vigora a lei dos mais fortes.
Temos uma situação de caos, quase que numa selva, que é a lei do mais forte que comanda, e estamos em riscos de perder a identidade nacional e transformar-se num, aquilo que se pode dizer, lugar sem lei, onde não existem regras, e transformado num campo de tráfico de drogas, lavagem de capitais, enfim, e quartel-general e de crime organizado transnacional.
Para o analista, a comunidade internacional tem que ter mão dura.
Tem que ser, através de uma missão de paz, muito mais robusta do que aquilo que foi, digamos, presença de capacetes azuis, com linhas bem claras, de preparar a reforma das Forças Armadas. É um grande cancro que temos e que tem que ser resolver. E depois, propriamente, a reconstrução do Estado. O Estado já não existe, que é preciso reconstruir, refundar o Estado, próximo de administração internacional, para algum tempo, fazer até que haja um Estado, como fez isso em Timor.
O presidente da República diz, no entanto, que se não fosse a pandemia da Covid-19, a Guiné-Bissau já estaria no caminho de desenvolvimento. Em conferência de imprensa na semana passada, Umaro Sissoko Embaló afirmou que há iniciativas em curso para recuperar a imagem e credibilidade do país e que os guineenses devem superar as divisões políticas. Face à tensão política na Guiné-Bissau, a presidente da Plataforma Política das Mulheres, Silvina Tavares, apela à moderação dos discursos.
Gostaríamos de pedir aos políticos, sobretudo os que fazem a política ativa, para que tenham uma contenção nos discursos que fazem, que aceita discursos pedagógicos, discursos objetivos, discursos claros que vão animar a população e não o contrário.
De Bissau para a DW África, Yankuba Danso.
E desafiamos os nossos usuários da nossa página do Facebook e também os nossos ouvintes deste programa a responderem à nossa pergunta do dia, que é a seguinte. O PAIGC está a prestar um bom serviço à Guiné-Bissau ou será que o comportamento dos seus deputados está a contribuir para o afundamento do país? Eis algumas das respostas que já recebemos. Assim, Issa Seydi responde o seguinte: estes gajos do PAIGC, quando a maioria vai para o lado dos outros partidos, eles inventam logo alguns truques para estragar tudo, mas esta vez isto não vai acontecer, porque todos já abriram os olhos e estão com olhos abertos. Quem não quer fazer papel como deputado é melhor abandonar, porque a maioria sempre está ativa. E Saliu Sanha Candé escreve: acho que os deputados do PAIGC são deputados da nação, por isso viabilizaram o governo de Nuno Gomes Nabiam. Acharam que o país não deve parar e a Assembleia Nacional Popular deve funcionar, portanto o PAIGC deve saber que perdeu a maioria parlamentar. E Mamadou Baldé escreve: nós não podemos continuar a viver na ilegalidade, por isso os deputados do PAIGC estão a agir bem. São três dos comentários que já recebemos. Vamos reservar tempo no final deste jornal para ler mais alguns dos vossos comentários. E você, que está daí desse lado, ainda vai a tempo, se quiser enviar o seu comentário.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, felicitou hoje o presidente guineense, Umaro Sissoko Embaló, pela aprovação do programa do governo liderado por Nuno Nabiam. O presidente do Níger, Issoufou, que assume a presidência rotativa da CDAO, garante também o apoio da CDAO à conclusão do processo de reformas constitucionais já em andamento. Em entrevista no domingo, o primeiro-ministro Nuno Nabiam afirmou que a CDAO reconhecia o seu governo. Em Moçambique, o Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de Nampula, norte do país, abriu uma investigação a uma denúncia de corrupção contra o autarca daquela capital provincial, Paulo Vahanle. O Gabinete contra a Corrupção não adiantou mais pormenores sobre a investigação. Paulo Vahanle, eleito pela RENAMO, denunciou publicamente em junho casos de alegada corrupção envolvendo funcionários do seu município. Em Angola, o Fundo Soberano já desembolsou 1.375 dos 1.500 milhões de dólares previstos para reforçar o Tesouro Nacional no âmbito das medidas transitórias para o alívio por causa da Covid-19 previstas no Decreto Presidencial 96/20. E em Cabo Verde, a ministra da Justiça autorizou o pedido norte-americano para a extradição de Alex Saab, considerado testa de ferro de Nicolás Maduro, da Venezuela, disse hoje a defesa do empresário, que tem até 16 de julho para apresentar oposição. Alex Saab viajava como enviado especial, com passaporte diplomático, quando foi detido em 12 de junho pela Interpol e pelas autoridades cabo-verdianas, durante uma escala técnica na Ilha do Sal, com base num mandato de captura internacional emitido pelos Estados Unidos da América.
DW Deutsche Welle.
Em Angola, o Parlamento angolano votou hoje na generalidade a proposta de Orçamento Geral do Estado 2020. O presidente João Lourenço salientou que, apesar da revisão, o Executivo continua a fazer um grande esforço no sentido de proteger o setor social. Falámos a respeito com o professor de Economia da Universidade Católica de Angola, Alves da Rocha, pedindo-lhe que comente as medidas do governo face ao quadro negativo que a economia angolana apresenta atualmente.
O país vai viver o quinto ano de uma recessão consecutiva, com reflexos dramáticos, absolutamente dramáticos, sobre o desemprego e sobre a pobreza. E, portanto, estamos aqui numa espécie de círculo vicioso da austeridade, que está a ter consequências sobre toda a atividade em Angola. E, portanto, aí temos, quer dizer, a situação é uma situação dramática. Taxa de desemprego global de 32%, taxa de desemprego da juventude, população 15 a 24 anos, está nos 58,5%. Uma taxa de pobreza 2018-2019 de 41%, que agora deve estar muito mais elevada. As projeções que nós fazemos sobre a taxa de pobreza é que esta taxa de pobreza vai aumentar até 2024. E, portanto, aí temos, quer dizer, a situação é uma situação dramática.
O governo tem dito que as despesas sociais, agora com o orçamento retificativo, representam 40% das despesas orçamentadas e que essas verbas vão sobretudo para a saúde. São notícias positivas, certo?
Por muito que o governo aumente, as despesas sociais vão representar 40% do total das despesas orçamentadas. A mim isto não me descansa, porque eu não atento tanto à quantidade de despesa pública que está afetada aos setores sociais. A minha preocupação primeira é sobre a qualidade, porque continuam a existir desvios das verbas afetadas ao setor da saúde, da educação, sobretudo estes dois setores, e, portanto, eu tenho o direito de pensar no sentido de quanto mais dinheiro se puser no setor da saúde, pior serão os serviços de saúde prestados aos cidadãos, porque, com efeito, há muita verba que se esvai e a gente não sabe muito bem por onde.
Falando dos gastos com o setor da saúde por causa da Covid-19, acha que estes gastos adicionais propostos pelo governo neste orçamento retificativo são suficientes?
Eu aquilo que lhe gostaria de dizer é que Angola não tem um sistema de saúde, assim como não tem um sistema de previdência social, não tem um sistema de assistência social. O sistema de saúde em Angola é muito débil, muito fraco. Tal como o sistema de educação, o país continua a ter uma quantidade enorme de crianças fora do ensino. A qualidade do ensino em Angola é conhecida, ou a sua falta de qualidade. E esta debilidade, naturalmente, que levanta algumas dúvidas quanto à nossa capacidade de atacar a pandemia do Covid-19 de uma maneira positiva. O governo está um bocado aflito e um bocado preocupado, ou bastante preocupado, com esta situação, não só porque há uma falta de meios em quantidade e em qualidade para combater esta pandemia. Nós não temos comparação com os sistemas de saúde na Europa e na América e por aí fora.
Palavras do economista e professor universitário angolano Alves da Rocha. E vamos agora a Moçambique, mais precisamente à província de Gaza, no sul do país, onde pais ou encarregados de educação e a sociedade civil discordam da retoma das aulas a partir de 27 de julho na 12ª classe e nos institutos de formação de professores. E perguntam ao governo de quem será a responsabilidade se houver contaminações ligadas à retoma das aulas. Reportagem de Carlos Matzinha.
Alguns pais ouvidos pela DW África afirmam que o governo tomou uma decisão unilateral sem consultar as comunidades e muito menos tendo em conta a situação em que vivem. Isidro Banz é um encarregado de educação residente no posto administrativo de Chidengele, que fica a 70 km de Xai-Xai, a capital provincial. Diz que o governo devia pensar primeiro no povo.
Antes de trazer o programa, deve visitar as comunidades. Estamos a receber aquela mensagem de fique em casa, mas o número está a subir. Agora, quando as crianças regressam para as suas escolas, não sabemos o que vai acontecer.
Alfredo Mungwambe, outro encarregado de educação, lamenta a decisão tomada pelo governo e garante que os seus filhos não irão à escola este ano.
Essa experiência que o governo quer fazer para os nossos filhos é muito mesmo lamentável. Não sei onde vou gritar, mas isso aí é porque não temos aonde mesmo para reclamar. Só posso dizer que pelo menos os meus filhos não irão à escola. Este ano para eles vai ser nulo.
Já a sociedade civil afirma que a decisão da retoma das aulas em si carrega uma série de riscos de propagação da Covid-19 entre os próprios alunos, para as suas famílias e as comunidades em geral. Carlos Mula, da Liga dos Direitos Humanos, defende a anulação do ano letivo.
Não usar as crianças como teste. Só faltam menos de 5 meses para o fim do ano letivo. É melhor anular este ano. Agora, há uma inquietação. É que se pegam nas nossas crianças e expõem ao vírus, é porque sabem que as crianças deles não estão lá. Estão em Paris, em Nova York, nas melhores escolas e em melhores condições.
Na província de Gaza, só 17 das 35 escolas são tidas pelo governo como as que têm condições razoáveis para a retoma das aulas. E a escola secundária Joaquim Chissano, na cidade de Xaxai, é uma delas. O diretor da escola, Samuel Chacate, garante que está tudo a postos para a retoma de aulas.
Estamos a reformular as turmas para cada comportar 20 alunos e estamos a construir um lavabo, a lavagem das mãos logo na entrada. Teremos que contar com o pai encarregado de educação, sobre 4 membros do conselho, para ajudar o controle dentro do recinto escolar. É um desafio.
Deutsche Welle, Carlos Matinha, em Xaxai.
DW Notícias.
Em Haia, na sede do Tribunal Penal Internacional, o maliano Al-Hassan Akabdoul recusou-se hoje a responder perante o tribunal se se declara culpado ou inocente perante as acusações de que cometeu crimes de guerra e contra a humanidade no Mali em 2012 e 2013. As acusações no processo que começou hoje estão limitadas ao período entre abril de 2012 e janeiro de 2013, quando os grupos jihadistas Al-Qaeda no Maghreb e Ansar Dine tomaram o poder em Tombuctu, no norte do Mali. Entretanto, ainda no Mali, a oposição maliana elevou para 20 as mortes entre os manifestantes vítimas de repressão policial contra os protestos no fim de semana para exigir a demissão do presidente Ibrahim Boubacar Keita, embora o governo só reconheça 11 mortes. E na África do Sul, os credores da falida companhia aérea sul-africana, South African Airways, aprovaram um plano de reestruturação que resultará em cortes de empregos e na criação de uma nova empresa a partir das ruínas da South African. A South African tem 5.200 empregados.
DW, Espaço do Ouvinte.
Perguntávamos aos nossos ouvintes, o PSGC está a prestar um bom serviço à Guiné-Bissau ou será que o comportamento dos seus deputados está a contribuir para o afundamento do país? Pergunta muito respondida e correspondida. Assim, em Balossará, escreve, o PSGC não passa de um partido perturbador na Guiné-Bissau. Brahma Babaldé, os deputados do PSGC têm razão de abandonar a sala porque o governo de Nuno não é legítimo. Lafo Baldé, todos os políticos devem sentar-se à volta da mesma mesa porque o país está em primeiro lugar. Do Crápio Perroni, o único bom serviço que o PSGC prestou a este país foi a luta de libertação nacional. Depois disso, desgraça em cima de desgraça. E Mané Mané escreve, o país não é do PSGC, então não vamos ficar mais 4 anos sem fazer nada. Isso já era no regime do Mário Vaz. Aviso ao PSGC, não usem essa palhaçada. E Saliu Sanyakandé escreve, acho que o PSGC não está a prestar um bom serviço à Guiné-Bissau. O seu candidato à presidência da República perdeu as eleições e não aceitaram reconhecer a derrota. Instrumentalizaram Domingos Simões Pereira. Adulai Candé, para ser sincero e coerente, o PSGC não está a prestar um bom serviço ao povo da Guiné-Bissau. Está completa a emissão da DW de África por hoje. Mantenham-se atualizados. Despede-se António Cascais, como sempre, em nome de toda a redação da DW África. Boa noite.